A história oculta do versículo 40, número 18.
O segundo ai, parte 5.
A chave que representa a batalha de Nínive em Apocalipse 9 cumpriu-se por meio de uma história que produziu um ponto de viragem, o que, naturalmente, é o que uma chave faz. Minha afirmação é que a batalha de Nínive não foi apenas a chave histórica que assinalou a ascensão do islamismo, mas também uma chave profética. A dinâmica profética dessa batalha põe em alinhamento com o capítulo 11 de Daniel todas as linhas dos reinos da profecia bíblica, conforme apresentadas em Daniel e Apocalipse. Ao fazê-lo, permite que todos esses reinos deem testemunho dos últimos 6 versículos de Daniel 11 e, mais importante ainda, que deslacrem a história externa oculta do versículo 40.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19.
A soltura e ascensão do reino de Maomé.
A batalha de Nínive, em 627, assinalou o início dos últimos 10 anos do poder persa, que fora derrotado pela estratagema de Roma, acompanhada pela neblina providencial de Deus. Assinalou o ponto de viragem em que as hordas islâmicas de Maomé começaram a erguer-se. A batalha removeu uma restrição que existira, restrição essa que, em teoria, teria permanecido, caso Roma e a Pérsia houvessem ambas conservado a sua força. Nenhuma das duas o fez.
Restrição e liberação.
Na representação profética do Islã, encontramos a restrição e a liberação do Islã desde a própria primeira apresentação da Escritura, quando Sara convenceu Abraão a restringir Agar e Ismael.
Então Sarai disse a Abraão: a injustiça feita a mim seja sobre ti. Dei a minha serva ao teu seio, e vendo ela que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. Julgue o Senhor entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe como te parecer bem. E afligindo-a Sarai, ela fugiu de sua face. Gênesis 16:5-6.
Mesmo antes desse incidente, a razão pela qual Agar é introduzida na narrativa profética é que o Senhor impediu Sara de ter um filho.
Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva, egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Peço-te, entra a minha serva. Porventura, por meio dela, eu venha a ter filhos. E Abrão deu ouvidos à voz de Sarai. Gênesis 16:1-2.
A chave de Apocalipse 9, que foi dada a Maomé, e que depois foi cumprida pela Batalha de Nínive, representa a remoção da restrição sobre o islamismo em qualquer ponto dado da história profética.
Anjos estão segurando os quatro ventos, representados como um cavalo enfurecido que procura soltar-se e precipitar-se sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em seu caminho. Manuscript Releases, volume 20, 217.
A ascensão e queda do reino de Maomé é representada não tanto como uma ascensão e uma queda, mas como uma soltura e uma restrição. Quando o Islã é profeticamente solto, essa soltura tem sido ilustrada pela Batalha de Nínive.
Somente os ais.
Das 7 trombetas, somente as trombetas de ai do Islã abrangem a história como um poder consistente desde quando foram pela primeira vez introduzidas na história profética até ao encerramento da graça. As primeiras 4 trombetas trazidas sobre a Roma Ocidental representavam Odoacro, Genserico, Átila, o Huno e Alarico, tipificando assim 4 poderes providenciais de juízo nos últimos dias. Porém, o seu correspondente moderno não é um descendente direto daqueles 4 poderes antigos. Não ocorre assim com as trombetas de Ai. Uma vez que o Islã entra na história, ele prossegue em uma linha direta de soltura e restrição até ser plenamente solto ao encerramento da graça. Com as trombetas de Ai, a chave da soltura é assinalada pela Batalha de Nínive.
Nicomédia e 27 de julho de 1299.
Os pioneiros identificaram corretamente 27 de julho de 1299 como o início dos 150 anos que terminaram em 27 de julho de 1449. O que, por sua vez, deu início aos 391 anos e 15 dias que se concluíram em 11 de agosto de 1840. No artigo anterior, identificamos o cerco de 1333 a 1337 imposto a Nicomédia pelo sultão Orhan Gazi, filho de Osman I, o fundador do Beylique Otomano. quando ele sitiou a importante cidade bizantina de Nicomédia. O cerco constitui a conclusão da guerra contra Nicomédia, que havia começado com seu pai Osmã. Os 150 anos de Apocalipse 9, versículo 10, começaram em 27 de julho de 1299. E como o início de uma profecia, deve-se notar a história associada a essa data inicial. Osmã I, fundador da dinastia otomana, era o pai do sultão Orhan Gazi, e em 27 de julho de 1299 alcançou a significativa vitória inicial contra o Império Bizantino na Batalha de Bafeu, que ocorreu na região de Nicomédia, próxima da cidade de Nicomédia, uma cidade capital de grande importância na história romana e no início da história bizantina.
Pai e filho. Em 27 de julho de 1299, as forças de Osman derrotaram um exército bizantino liderado por um governador local. A batalha é considerada um dos primeiros grandes êxitos militares independentes de Osman, depois de ele ter começado a consolidar o poder na Bitínia, noroeste da Anatólia. Ela assinalou um passo importante na transição de um pequeno beylique turco, principado tribal, para uma potência ascendente que, por fim, desafiaria e conquistaria os territórios bizantinos. Essa data marca o início de um período de crescimento para o Islã que, em última instância, conduziu ao estabelecimento do Império Otomano com a queda de Constantinopla em 1453. Osman empregou guerreiros Gazi, saqueadores de fronteira movidos por motivação islâmica, e ali teve início a formação dos guerreiros Gazi de fronteira em um exército mais estruturado, que se desenvolveu progressivamente a partir de Osman e depois em direção a seu filho, Orhan. Entre outros elementos importantes do legado de Osman está o fato de que isso permitiu ao Islã conservar propriedades, em contraste com a Guerra dos Guerreiros Gazi, cujas táticas desorganizadas de ataques rápidos e retirada, lhes deixavam apenas os despojos de suas vitórias, mas nunca qualquer território.
Em 27 de julho de 1299, Osmã iniciou uma campanha na região de Nicomédia, e 34 anos mais tarde, seu filho iniciou um cerco de 4 anos contra a cidade capital, Nicomédia. O pai no início e o filho no fim. A guerra começa contra a região representada como Nicomédia e termina com a captura de Nicomédia, a cidade capital da região, Nicomédia. De 1299 até 1337, há um período de 38 anos, e profeticamente o número 38 simboliza um levantar-se.
Levantai-vos agora, disse eu, e passai o ribeiro de Zered. E passamos o ribeiro de Zered, e o tempo em que viemos de Cádiz-Barneia, até passarmos o ribeiro de Zered, foi de 38 anos, até que toda a geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Deuteronômio 2:13-14.
Os 150 anos desde 27 de julho de 1299 até 27 de julho de 1449 representam o período que conduziu ao estabelecimento do Império Otomano, do segundo Ai de Apocalipse, capítulo 9. Os 38 anos da conquista progressiva de Nicomédia começaram com um pai, Osman, e terminaram com seu filho, Orhan. O período retrata o primeiro passo de uma ascensão progressiva de um principado tribal a um império.
Os 150 anos, de 27 de julho de 1299 até 27 de julho de 1449, incluem um cerco de 4 anos que assinala o fim dos 38 anos. O início da conquista de Nicomédia foi pelo pai, Osman, e o fim foi consumado por um cerco de 4 anos, de 1333 até 1337, um cerco levado a cabo pelo filho de Osman.
Quando os 150 anos terminaram em 27 de julho de 1449, o imperador bizantino Constantino XI, ou o último Constantino da Roma Oriental, buscou permissão dos turcos para assumir o trono. Daquela data até a conquista de Constantinopla, transcorreram 4 anos. Esses 4 anos terminaram com o cerco de Constantinopla, e Constantino, o último, morreu no cerco. A ascensão do islamismo é representada pelos primeiros 38 anos da profecia dos 150 anos, que culminaram em um cerco de 4 anos. Quando os 150 anos terminaram, o islamismo havia ascendido a um ponto em que a Roma Oriental foi humilhada pelo poder que os turcos então possuíam. a partir da humilhação de 27 de julho de 1449, 4 anos conduziram à queda da Roma Oriental, quando Constantinopla foi tomada por meio de um cerco. O fim dos primeiros 38 anos é assinalado por um cerco, e o estabelecimento do Império Otomano é assinalado por um cerco.
38 e 40.
O número 38, como símbolo, conforme apresentado por Moisés em Deuteronômio, representa os últimos 38 anos do juízo de 40 anos de peregrinação no deserto. Portanto, o número 38, como símbolo, possui uma conexão com o número 40. Osmã tomou o território de Nicomédia em 27 de julho de 1299, e 38 anos depois, seu filho tomou a cidade capital do território. Tanto o território como a cidade capital eram Nicomédia. Os historiadores identificam essa batalha como o primeiro de 2 passos que assinalam o próprio início da ascensão do Império Otomano. O segundo passo identificado pela história é a Batalha de Niceia, em 1301. Ali o pai, Osmã, tomou o território chamado Niceia, e em 1331, 30 anos depois, seu filho tomou a cidade capital, chamada Niceia, antiga cidade capital romana. Em relação a 1299 e a Batalha de Nicomédia, como o primeiro de 2 passos, o segundo passo veio 2 anos depois, em 1301. 1299 é um símbolo de 38, e 2 anos depois, 40, o território de Niceia é tomado pelo pai. As relações entre 38 e 40, referentes ao antigo Israel levantando-se para tomar a Terra Prometida, estão representadas em 27 de julho de 1299 e 1301. Esses 2 primeiros passos da ascensão do Islã são assinalados por campanhas militares que começam com o pai conquistando o território e o filho conquistando, ao final, a capital do território. Quando as 2 capitais caíram, caíram sob cerco. Ambas as capitais foram, em algum momento, capitais de Roma Oriental. 27 de julho de 1299 e 1301 chegam à sua conclusão em 11 de agosto de 1840, o que representa a história de 1838, quando Litt publicou pela primeira vez sua compreensão e predição da profecia dos 391 anos e 15 dias, que finalmente se cumpriria em 11 de agosto de 1840. Os 2 passos de levantar-se para os mileritas foram os anos de 1838 e 1840.
No ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou amplo interesse. 2 anos antes, Josiah Litt, um dos principais ministros que pregavam o Segundo Advento, publicou uma exposição de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esse poder seria derrubado no ano de 1840 depois disso, em algum momento do mês de agosto, e apenas alguns dias antes de seu cumprimento, escreveu, admitindo que o primeiro período, de 150 anos, tenha se cumprido exatamente antes de Deácoses ascender ao trono por permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias tenham começado ao término do primeiro período. Ele terminará em 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar que o poder otomano em Constantinopla seja quebrado. E isto, creio eu, se verificará ser o caso. Josiah Litt, em Signs of the Times and Expositor of Prophecy, 1 de agosto de 1840. No exato tempo especificado, a Turquia, por meio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se colocou sob o controle das nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus associados, e um maravilhoso impulso foi dado ao movimento adventista. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto na pregação como na publicação de seus pontos de vista, e de 1840 a 1844 a obra se estendeu rapidamente. The Great Controversy, 334-335.
A predição de 38 de Litt e sua visão corrigida de 40 incluem sua declaração final, que ele redigiu em 1 de agosto, 10 dias antes da predição corrigida. Foi o cumprimento da predição que convenceu o mundo da correta metodologia da profecia bíblica. os 38 anos que assinalaram o surgimento do antigo Israel incluíram os 2 anos desde a travessia do Mar Vermelho até a primeira rebelião em Cádiz.
Porque todos aqueles homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto e me tentaram já estas 10 vezes e não deram ouvidos à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, nem algum daqueles que me provocaram haverá. Números 14, 22, 23.
Essa rebelião é identificada como a última de 10 provas, um período de prova de 2 anos, composto de 10 provas, somado a 38 anos no deserto, tipificou 1838 e 1840, e 1840 continha um período de 10 dias. E o ponto de partida da ascensão do Islã com Osman, em 27 de julho de 1299, dá início a um período de 38 anos que termina com um cerco de 4 anos em 1337. 27 de julho de 1299 foi o primeiro de 2 passos que os historiadores identificam como ponto de partida da ascensão do Império Otomano, e o segundo passo foi em 1301. Os 2 passos das batalhas de Nicomédia e Niceia, em 1299 e 1301, tipificam 1838 e 1840. O começo da profecia ilustra o fim.
Nicomédia e Niceia serviram ambas temporariamente como capitais da Roma Oriental em suas respectivas histórias. Naturalmente, Constantinopla tornou-se, por fim, a capital oriental em 3300, permanecendo assim até 1453. Nicomédia e Niceia tipificam a queda de Constantinopla. Todas caíram em consequência de cercos islâmicos que assinalaram a conclusão de uma campanha na qual o Islã primeiro tomou o controle do território e, em seguida, tomou a cidade capital.
O primeiro cerco, de 4 anos, desde 1333 até 1337, representa os 4 anos de 1449 a 1453, quando a profecia terminou. 391 anos e 15 dias depois, o Islã é refreado, enquanto os mileritas se levantam sob o poder profético representado nas características 38 e 40, conforme representado na história alfa da história de 27 de julho de 1299 e 27 de julho de 1449. O levantamento do Islã e o levantamento dos mensageiros de Deus dos últimos dias é representado em um símbolo numérico que é construído pela relação numérica de 38 e 40.
Em Ezequiel 37, o Islã é a mensagem do vento oriental que é assoprada sobre os ossos secos e mortos, para que se levantem como um grande exército. Quando a mensagem de Ezequiel chega, o levantamento começa, assim como ocorreu na história milerita de 1838 e 1840. Essa mensagem chegou em 11 de setembro e, na lei dominical prestes a sobrevir, aqueles ossos se levantam como um grande exército. O erguer do exército de Deus como a igreja triunfante nos últimos dias é tipificado por 1838 e 1840. O período de 11 de setembro até a lei dominical foi tipificado por 1840 a 1844, mas também tipifica o período de 31 de dezembro de 2023 até as bolas de fogo de Nashville.
Roma Oriental.
Desde a divisão do Império por Constantino, o primeiro, o grande, até o último Constantino, representa-se a história profética de Roma Oriental. O período profético é, portanto, assinalado por um pai profético ou simbólico e por um filho, conforme representado pelo seu nome. Embora não houvesse descendência direta de sangue entre Constantino, o Grande, e Constantino, o 11º. O primeiro e o último Constantino também são representados profeticamente como símbolos de Alfa e Ômega, e o pai, Alfa, escolheu Constantinopla como a capital. E o filho, Ômega, morreu no cerco quando Constantinopla deixou de ser a capital. O período profético de Roma Oriental é assinalado pelo primeiro e pelo último Constantino. O período de 155 anos, que começou em 27 de julho de 1299, inclui um período de 38 anos e termina com um cerco de 40 anos. Esse cerco tipificou 1449 a 1453. A campanha de Nicomédia começou com a conquista de um território e terminou com a conquista da capital do território.
Assim como com o primeiro e o último Constantino, a conquista de Nicomédia começou com um pai, o primeiro, e terminou com um filho, o último.
4 anos.
Um cerco de 4 anos no período inicial dos 150 anos que conduziu aos 4 anos desde a humilhação de Constantino, o último, em 1449, até 1453, quando Constantinopla foi sitiada e caiu. A profecia de tempo do segundo Ai, representando 391 anos e 15 dias, começou em 27 de julho de 1449 e terminou em 11 de agosto de 1840. Essa data assinala o início de um período de 4 anos que a irmã White chamou de uma gloriosa manifestação do poder de Deus.
O anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. Predisse aqui uma obra de extensão mundial e de poder sem precedentes. O movimento adventista de 1840 e 44 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a toda a estação missionária do mundo, e em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer terra desde a reforma do século XVI. Mas tudo isso será superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo, o Grande Conflito, 611.
O islamismo foi restringido em 11 de agosto de 1840, e houve um período de 4 anos que se harmoniza tanto com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, quanto com a descida do anjo poderoso de Apocalipse 18, quando os grandes edifícios de Nova York foram atingidos pelo islamismo do terceiro Ai em 11 de setembro. O 11 de setembro assinala o início do tempo do selamento dos 144 mil. O selamento é um período de tempo, e o término do período do selamento possui as características do início do período. Quando Cristo desceu em 11 de setembro, ele tipificou Miguel descendo para ressuscitar as duas testemunhas em 31 de dezembro de 2023, quando começou o período final do selamento. A chave que é a Batalha de Nínive representa as várias liberações do Islã, que levariam à queda da Roma Oriental em 1453. Dentro dos 150 anos dos 5 meses do versículo 10, o começo e também o fim contêm um período de 4 anos. Esses 2 períodos de 4 anos se conectam com a conclusão dos 391 anos e 15 dias, que assinalaram um período de 4 anos, de 1840 a 1844, quando Cristo iluminaria toda a terra com a sua glória. Em 1844, o tempo profético deixou de ser aplicado, pois o tempo seria não mais.
E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haveria mais demora. Apocalipse 10:6.
1333 a 1337. 1449 a 1453. 1840 a 1844.
Essas 3 linhas de períodos de 4 anos se alinham com o tempo do selamento desde 11 de setembro até a Lei Dominical, e também se alinham com o fractal de 11 de setembro até a Lei Dominical, que é representado desde 31 de dezembro de 2023 até que o Islã seja novamente solto para lançar as bolas de fogo de Nashville. O fractal profético de 31 de dezembro de 2023 até as bolas de fogo de Nashville foi tipificado por 3 períodos proféticos de 4 anos que todos se alinham com o tempo do selamento, de 11 de setembro até a Lei Dominical. Assim, 4 testemunhas identificam a história desde 31 de dezembro de 2023 até o ataque de Nashville, e foi a Batalha de Nínive a chave para cada uma dessas testemunhas. 1333, 1449, 1840 e 11 de setembro foram todos pontos de virada, chaves.
Há lições a serem aprendidas da história do passado, e a atenção é chamada para elas, a fim de que todos compreendam que Deus opera agora segundo as mesmas linhas em que sempre tem operado. Sua mão é vista em sua obra e entre as nações agora, exatamente da mesma maneira como tem sido desde que o Evangelho foi primeiramente proclamado a Adão no Éden. Há períodos que constituem pontos de virada na história das nações e da Igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, é concedida a luz para aquele tempo. Se ela é recebida, há progresso espiritual. Se é rejeitada, seguem-se declínio espiritual e naufrágio. O Senhor, em sua palavra, revelou a obra agressiva do Evangelho, conforme tem sido levada avante no passado e o será no futuro, até o conflito final, quando instrumentalidades satânicas farão seu último e portentoso movimento. Bible Echo, 26 de agosto de 1895.
Nicomédia.
Depois de se tornar imperador em 284, em 293, Diocleciano escolheu Nicomédia como a capital oriental do Império Romano, quando dividiu legalmente o Império em Oriente e Ocidente, estabelecendo o sistema da tetrarquia. Nicomédia serviu como a principal capital administrativa e militar no Oriente durante várias décadas. Constantino, o Grande, usou-a como base antes de decidir construir a nova capital na vizinha Bizâncio, que renomeou Constantinopla em 330. Mesmo depois de Constantinopla se tornar a capital principal, Nicomédia permaneceu um importante centro regional, estrategicamente localizada na margem oriental do Mar de Mármara. Assim, embora não fosse a capital permanente como Roma ou Constantinopla, Nicomédia foi oficialmente designada como a capital oriental durante um período-chave de transição na história romana. No início dos 150 anos, uma capital da Roma Oriental é conquistada e, no fim, uma capital da Roma Oriental é conquistada. Ambas as conquistas incluíram um circo.
Diocleciano.
O imperador Diocleciano fez oficialmente de Nicomédia a capital oriental do Império Romano quando implementou o sistema da tetrarquia em 293. O sistema da tetrarquia era composto por uma divisão ocidental e outra oriental do Império. Tanto o Oriente quanto o Ocidente possuíam um imperador sênior, Auguste, e um imperador júnior, Caesar, perfazendo o número 4 representado pela palavra tetrarquia.
Alfa e Ômega.
Diocleciano é o símbolo ômega da Igreja de Esmirna, e Nero é o símbolo alfa. Constantino, o Grande, é o símbolo alfa da Igreja de Pérgamo, e Justiniano é o símbolo ômega. A divisão legal de Roma em Oriente e Ocidente, a qual não perdurou, foi realizada por Diocleciano, e a divisão profética de Roma em Oriente e Ocidente foi realizada por Constantino. Durante a história da Segunda Igreja Simbólica de Perseguição, representada por Esmirna, Roma foi legalmente dividida em Oriente e Ocidente. E na história da Terceira Igreja Simbólica de Transigência, representada por Pérgamo, Roma foi profeticamente dividida em Oriente e Ocidente. 293 foi o Alfa e 330 foi o Ômega. E em 11 de maio de 330, Constantino, o Grande, dedicou Constantinopla como a capital do Império. A divisão legal promovida por Diocleciano em 293 desfez-se por meio da guerra civil que se seguiu até o Edito de Milão, no ano 313, quando Constantino do Oriente e Licínio do Ocidente promulgaram o Edito de Milão, legalizando o cristianismo e pondo efetivamente fim à tetrarquia, o sistema de quatro governantes coordenados que se desagregou em uma luta entre dois poderes principais, Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente. A divisão legal, que deu início a um colapso, representa um período de 20 anos, de divisão a divisão, e ambas as divisões precipitaram um colapso do sistema. A Igreja de Esmirna começou com Nero, em 64, quando o grande incêndio de Roma foi empregado por Nero para perseguir os cristãos, a quem Nero acusou de haver iniciado o incêndio. Nero assinala o começo da perseguição e tipifica a perseguição final dos últimos dias. Essa perseguição final prossegue até o encerramento da graça, quando o poder papal chega ao seu fim sem que haja quem o socorra. Assim, o primeiro período de perseguição começou com o incêndio de Roma e termina com o incêndio de Roma.
E os 10 chifres que viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta, e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Apocalipse 17:16.
A Igreja de Esmirna começou com Nero, em 64, quando o grande incêndio de Roma foi empregado por Nero para perseguir os cristãos, a quem Nero acusou de haver iniciado o incêndio. 250 anos mais tarde, terminou em 313, com o Edito de Milão. O Edito é o término de um período de 20 anos que começou com a divisão legal de Diocleciano e foi também o fim dos 250 anos de Esmirna que começaram com Nero. Os 250 anos de perseguição representados pela Igreja de Esmirna e por Nero incluíram os 10 anos da pior de todas as perseguições, ocasionada por Diocleciano. Esses 10 anos de perseguição foram a última metade dos 20 anos de Diocleciano, que começaram com sua divisão legal do Império em 293. A partir da divisão legal entre Oriente e Ocidente feita por Diocleciano em 293, começou um período de 20 anos que era composto de dois períodos de 10 anos.
Diocleciano dividiu legalmente o Império em Oriente e Ocidente, tipificando assim a divisão profética efetuada por Constantino. A divisão de Diocleciano era em Oriente e Ocidente, mas consistia em dois governantes no Oriente e dois governantes no Ocidente, um governante principal e um secundário para cada região. Em 23 de fevereiro de 303, Diocleciano emitiu o primeiro de vários editos contra os cristãos, assinalando o início da Grande Perseguição, também chamada de Perseguição Diocleciana, a mais severa e disseminada perseguição aos cristãos no Império Romano.
E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:8-10.
A grande perseguição continuou sob os sucessores de Diocleciano, especialmente Galério, até 313, quando terminou com o Edito de Milão. Nero é o símbolo alfa da perseguição que tipificou Diocleciano como a perseguição ômega do período profético representado pela Igreja de Esmirna. A perseguição concluiu-se com um casamento político e um tratado entre Constantino do Oriente e Licínio do Ocidente. Em fevereiro de 313, Constantino e Licínio encontraram-se em Milão e promulgaram o Edito de Milão, que concedeu tolerância religiosa aos cristãos e a outros em todo o Império. Para fortalecer sua aliança política, Licínio casou-se com Constância, meia-irmã de Constantino, durante ou por ocasião desse encontro. Esse casamento foi uma clássica aliança política romana, selando o acordo entre os dois imperadores e contribuindo para estabilizar temporariamente o império após anos de guerra civil. A aliança não durou muito. Constantino e Licínio mais tarde lutaram entre si, e Constantino derrotou Licínio em 324, tornando-se o único governante.
De Nero a Constantino, cumpriu-se o período profético de Esmirna de 250 anos, e em 313 começou a Igreja de Pérgamo, a Igreja do Compromisso, terminando com a Igreja de Tiatira em 538. Os 250 anos de Esmirna representaram um período de perseguição, e no término do período geral, a perseguição de Diocleciano cumpriu os 10 dias, 10 anos de Apocalipse, em que o pior período de perseguição representa um fractal do período total. Os 10 anos são um fractal dos 250 anos. Esses 10 anos representam o ômega da perseguição de Nero e, em sua conclusão, a divisão ômega do Império em Oriente e Ocidente.
Casamento e divórcio. Esmirna começou com o incêndio de Roma em 64 e terminou 250 anos depois, em 313, com o Edito de Milão e o casamento político entre o Oriente e o Ocidente. O fractal de 10 anos de perseguição começou em 303 e terminou em 313 com o Edito de Milão e o casamento político entre o Oriente e o Ocidente. Os 20 anos que começaram com a divisão legal do Oriente e do Ocidente em 293 por Diocleciano terminaram em 303 com o casamento político entre o Oriente e o Ocidente. O tratado matrimonial de 303 entre o Oriente e o Ocidente terminou com o divórcio de 324, quando Constantino derrotou Licínio do Ocidente e se tornou o único governante de Roma. O divórcio profético de 324 ocorreu 3 anos após a primeira lei dominical em 321. Os 17 anos de 313 até 330 identificam um casamento político e o fim da perseguição representada por Esmirna e Nero e o início da Igreja de Compromisso representada por Pérgamo.
O início de Pérgamo, em 313, no casamento, foi seguido pelo início da perseguição, que começou com a primeira lei dominical em 321. Isso foi seguido pelo divórcio profético de 324, que trouxe o Oriente e o Ocidente a um só império sob Constantino. 6 anos depois, em 330, a divisão em Oriente e Ocidente foi profeticamente repetida. Os 17 anos representam o período alfa da Igreja de Pérgamo, que continuaria até que a Igreja de Tiatira chegasse à história profética em 538. Esse período alfa representaria uma história ômega no fim do período de 330 até 538. A história ômega de Pérgamo representa o período de 496, 508 e 533.
17 anos.
Ptolomeu da Batalha de Ráfia reinou 17 anos, e houve 17 anos entre a Batalha de Ráfia e a Batalha de Pânio. Esses 17 anos se alinham simbolicamente com os 17 anos de 313 até 330. Os 250 anos de Esmirna sob Nero conduziram aos primeiros 17 anos da Igreja de Pérgamo e se conectam com os 250 anos que começaram no terceiro decreto em 457 A.D.I. O ponto de partida dos 2.300 anos de Daniel 8 e versículo 14, e que é o fundamento e pilar central do Adventismo. As duas testemunhas de 250 anos se alinham com os 250 anos do sexto reino da profecia bíblica, que começou em 1776 e termina neste ano, em 2026. Os pioneiros do Adventismo não viram nem compreenderam os 17 anos de 313 a 330. Pois em 1844, ainda nem sequer entendiam a questão do sábado do sétimo dia ou do dia do sol. Reconheceram, porém, os 150 anos do versículo 10 de Apocalipse 9, e isso se tornou o ponto de partida de um período que conduziu aos 391 anos e 15 dias que terminaram em 11 de agosto de 1840. Essa compreensão produziu uma poderosa manifestação do poder de Deus. Os pioneiros não reconheceram um segundo período de 150 anos em Apocalipse 9. Sua compreensão fundamental representa a plataforma sobre a qual a nova luz de Apocalipse 9 é edificada. Essa luz é aberta pela chave da Batalha de Nínive. Essa chave permite ao estudante de profecia reconhecer todos os reinos da profecia bíblica representados em Daniel e Apocalipse. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, os impérios Seleucida e Ptolomaico, o reino de Maomé e, mais significativamente, ela magnifica o império de Roma ao identificar a ascensão e a queda não apenas de Roma, mas também dos reinos da Roma Oriental e da Roma Ocidental, bem como dos Estados Unidos, o falso profeta, do papado, a besta e das Nações Unidas, o dragão. Todas as ascensões e quedas desses reinos testificam dos movimentos do dragão, da besta e do falso profeta, que por fim conduzem o mundo ao Armagedon. Esse movimento é representado nos últimos 6 versículos de Daniel 11, e o início desse movimento é representado na história oculta do versículo 40. A Batalha de Nínive fornece o ponto de referência profético para alinhar os testemunhos do Império de Roma, dos reinos de Roma Oriental e Ocidental e de Roma Papal na sequência dos acontecimentos do tempo do fim. Assim, a Batalha de Nínive é a chave que ilustra plenamente os vários testemunhos proféticos de Roma e, de acordo com o versículo 14 de Daniel 11, é Roma que estabelece a visão. A chave que reúne essas linhas é a Batalha de Nínive. Começaremos a reunir, em nosso próximo artigo, os 5 artigos anteriores que abordam os ais de Apocalipse 9.